Você consegue ver?
É a primeira aqui. Na perna aí. Olha a primeira. Você enxerga aí?
Não, parece que tem uma abração da sua aqui.
Você sabe que são duas luzes de 100 velas.
É muito clarinho.
Eu acho que é aquela lâmpada branca.
Das duas acesas aqui.
Acende, acende.
Eu não consigo.
O tempo tá muito escuro. Não dá pra ler, não tá bem.
Eu vou enxergando aqui.
Nossa, você tem um trouxe maior, né?
Então,
você é esperto.
Então, o...
Sim, fala aí, meu filho.
De céu, da gente está o nosso grupo. Nós estamos um grupo de pesquisa, né, deficiência visual. E a gente tem uma. Eu fiz um meu trabalho de tese e ele apontou algumas novas pesquisas necessárias, né? Por exemplo, a história da educação especial das pessoas com deficiência visual, né? Que nós não temos, né? A gente não tem, eu fui buscar, nós não temos. E aí, a única forma, às vezes, de a gente conseguir é fazendo um trabalho de entrevista com as professoras que começaram, né? Então, a gente quer fazer um acervo, um trabalho de reunião dessas entrevistas ou de relatos, né? A Conceição vai lá no nosso grupo, né? Falar do trabalho, a Irondina. Eu quero buscar ainda a Jacira, né? Pra a gente começar.
Vou falar com a Antônia. Antônia mora aqui, não tem
Antônia, né?
É mora Antônia.
Mas eu acho que elas vieram depois, elas não sabem, né?
Sim.
Pode falar do trabalho delas, né? Talvez.
Então, porque foi dando uma continuidade, né?
Foi.
E a gente não tem isso registrado. Então, para alguém, por exemplo, pesquisar, fazer a história dessa educação, tem duas formas. Ou é três formas. Ou é relato. Ou é o documento, ou é os dois, né?
É.
Relato e documento. Mas a gente sabe que o documento
não existe.
Vai ser difícil encontrar, né? Se existir.
Você já tentou ir na Secretaria de Educação? Você consegue alguma coisa?
Não, ainda não fui. Mas eu, quando eu comecei na área, eu quis fazer um projeto. Né? E ainda era a Glorinha, não?
É, Glorinha. Glória Lupe, né?
É.
Sim, mas essa aluna também. Agora, Glória Lupe é da área de deficiências mentais.
Isso mesmo. Não tinha nada. Ela não tinha informação histórica, né?
A Glorinha veio de Colatina. Ela trabalhava lá com deficiências mentais, porque ela não estava sempre
dentro. Entendeu? Sabe? Depois...
Ainda é chefe lá, Glória Lupe?
Não.
Mas já se aposentou.
Aí depois eu fui no CAP também, outras pesquisas, não tem informação.
Tem não.
Não tem, sabe, registrado. Uhum. Então a única forma, pelo menos, a gente começar é através das entrevistas e relatos de experiência. Uhum. Entendeu? Por isso a gente está começando hoje e a gente vai deixar, tem a vontade de deixar isso registrado. Para ou eu fazer essa pesquisa ou uma outra colega, né, que se interessar em fazer essa história a história da educação, né? Que nós não, como eu falei, nós não temos. Né? E aí é importante para a gente falar do hoje, tá bem, a educação hoje. Mas a educação ela não começou hoje, né?
É lógico.
Ela tem toda uma história, então a gente tem que fazer esse resgate histórico. Entendeu? Assim, mais ou menos o objetivo é esse.
Se bem que é uma história triste.
Mas é uma história. Não é?
Mas tem um lado alegre também. Quantas pessoas que começaram naquela época que hoje estão formadas.
Né?
Eu consegui me formar graças ao seu trabalho. É. Quando eu estava dentro de casa, sem escola. É. Quem foi lá bater na minha porta, lá falar com a minha mãe que existia o sistema Braille, que eu podia voltar a estudar, porque nenhuma escola me aceitava. Porque eu tinha perdido a visão. Então, tem o lado triste, mas tem o lado positivo, né, doutor?
Tem, que aí foi dando assim, cada um colocando tijolinho. Hoje, os alunos hoje, precisa de mais? Precisa. Mas já está melhor do que a minha época e melhor do que a época da Ana.
Sim, sim.
Né?
E podia estar bem melhor, né? Porque
está
meio devagar, né? Podia estar bem melhor.
Então.
E
A gente, né, a gente passou o roteirozinho das perguntas para a gente começar, e aí é mais ou menos, né?
Quando mais ou menos isso que
você
quer saber.
Isso, né? Quando, vamos falar. Mas quando teve início assim, esse trabalho de deficiência, do atendimento à pessoa com deficiência visual?
Foi em que ano?
Em que ano, mais ou menos?
Eu fiz o curso em São Paulo, né, na fundação, que hoje é Dorina Noio, né?
Isso.
Dorina Noio agora, que era a Campanha Nacional de Educação dos Cegos, quando eu fiz. Aí eu voltei, antes de mim, eu sei que tem duas professoras que fizeram o curso, mas nenhuma das duas começou nada. Voltaram e não se interessaram. Depois eu fui fazer o curso, aí quando eu voltei, aí a dona Dorina me deu uma verba para um convênio de 2.000. Era cruzeiro aquela vez, né? Para iniciar, né? Para começar a comprar um materialzinho, alguma coisa e tal. E aí eu fiquei um ano procurando, assim, me entrosar, procurando se tinha cegos, tá? Assim que a gente não sabia, né? A única coisa que tinha aqui em Vitória era o Instituto Braille, que você conhece, né? Mas lá não é escola, lá era um abrigo de cegos, uma residência, né?
Lá era só abrigo,
tirando. Era um abrigo de cegos.
Não teve escola especial aqui,
não,
né?
Não, nunca teve.
Escola especial não, porque eu nunca comecei com a conta segregada, já comecei na escola na integração. Já botei os alunos nas escolas comuns, integrados. Agora, aqui tem uma escola de surdos, ainda tem. Ainda tem essa escola de surdos.
Tem, oral auditivo.
É, oral auditivo. Então, eu já comecei colocando os alunos na educação integrada. Nunca tive. Aliás, para começar, tinha uma classe especial do Gomes Cardim, que foi a Dília, depois veio o Sônia. Então, elas trabalhavam nessa classe especial, na escola comum, uma classe especial só para alfabetizar os cegos, né? Sem 5, 6 alunos cegos. Até duas alunas primeiras nossas vieram de Nova Venécia, Lúcia e Luzia. E a mãe delas também veio para cá. Então a professora alfabetizava as duas cegas e ensinava também, alfabetizava a mãe, que a mãe ficava junto. Então começou aí essa classe. Depois vieram outros alunos nessa classe de alfabetização de cegos. Depois eles iam para a escola comum, só para alfabetização. E aí começou assim, com essa turminha aqui na escola Gomes Cardim.
Era uma sala de recursos, seria?
Não seria recurso, era só porque não tinha recurso, não tinha nada. Era alfabetização mesmo, os alunos analfabetos, né? Era, pode ser até uma sala de recursos, mas não seria uma classe de alfabetização.
E aí você fez o curso lá?
Eu fiz lá em São Paulo, na campanha do CELAS, né, com a dona Dorina. Campanha Nacional de Educação, etc. E isso aqui eu comecei em 67. Você parece que pergunta aí a divulgação, como é que foi, né?
É.
Então, existia um decreto, não sei se ainda está valendo, do Ministério, Semana Nacional da Criança Excepcional. Não sei se ainda está valendo e deve ser com outro nome.
Acho que é agosto.
É 21 ou 28 de agosto.
Isso.
Então, foi aí que eu fiz uma grande divulgação, com palestras, com uma exposição, mas uma beleza enorme, com todo o material. Eu peguei o pessoal que trabalhava com surdo, com deficiente mental, da APAE e tudo, fizemos exposição, até onde foi a exposição, foi ali no Fábio Russo, que você sabe onde é, né?
Isso em 67, né?
Isso foi em 68.
Ah, 68. É. 67 você fez o curso,
Tentando procurar cego e tal, ali onde subia que tinha, sabia que tinha um, eu ia atrás, nunca soube com você. E aí, começamos assim. Depois de mim, veio essa professora Adília, que ela mora ali em Jardim América. Depois de Adília, veio Sônia e Maria Fé. Maria Fé era a técnica de locomoção. Era que deu a locomoção
E a Marilsa também.
E como vocês foram escolhidas assim, para participar da campanha? Assim, né? Você já era professora?
É isso. É a professora de Estado que a gente selecionava e mandava com bolsa. Tinha bolsa de estudo.
Mas você foi selecionada também nessa bolsa de estudo?
Eu peguei um formulário que eu trabalhava na Secretaria de Educação, achei um formulário lá e preenchi. Foi.
E você trabalhava com deficiência visual?
Não.
Não, né?
Como eu trabalhava na Divisão de Orientação e Pesquisas Pedagógicas. E nesse caso, acho que a fundação, alguém mandava formulários para lá, mas ninguém se interessava. Eu peguei aquele formulário, vi que era, me inscrevi no curso. Aí fui chamada. Aí fiz o curso lá, do Mano, né? Na campanha de educação do CEP, que é a fundação hoje. E em 68 foi uma boa divulgação, que foi essa Semana Nacional da Criança Excepcional, então eu procurei me integrar com tudo que existia aqui, né? Com a PAI, com a escola de surdos também, mas que acho que nem tinha escola de surdos, né? Tinha sim, tinha uma professora. A Alpia Couto, era zero do Ministério, estava. Procurei tudo que tinha para fazer essa semana. Fizemos uma exposição ali no Fábio Russo. Foi uma divulgação muito boa mesmo. O problema é que você fez a divulgação, depois as pessoas iam procurar, você não tinha o que oferecer. Né? Não tinha, achou. Viu a exposição, achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Ainda estava começando, né? Procurando.
Não tinha material?
Não, tinha, já tinha. Tinha, Dona Dorina já me forneceu. Tinha esse materialzinho mais comum, né? Então, isso dentro de alguma exposição.
Então, era da SEDUCAS, era do Estado, né?
Era do Estado.
Os municípios, e como é os municípios?
Não, no município não tinha nada.
Não.
Foi o convênio da Secretaria de Educação com a campanha de educação do CERN. O recurso vinha todo de lá, da campanha de educação do CERN, da Fundação do Rio, né?
Mas além aqui, por exemplo, de Vitória, sei lá, ou de Vila Velha, de Cariacica, tinha outros lugares, assim, Colatina?
Não, para começar foi aqui. Comecei com essa classe especial aí, do Bom Descanso. Começamos aí. Aí depois que vieram outras professoras fizeram curso fora. Houve curso em Belém do Pará, houve curso em Salvador, e todas elas foram fazer com bolsa de estudo. Da campanha, né? De educação de cegos. Antônia, por exemplo, fez o curso em Salvador. Marilda fez o curso em Salvador. Eli fez o curso em Salvador. Agora tem uma menina lá de Cachoeiro, foi até Everaldo, foi o primeiro aluno dela. Ele morava em Castelo e ia para Cachoeiro estudar. Com Sueli. Mas essa menina casou lá em Belém e ficou por lá mesmo. Mora lá. Fez o curso lá e ficou por lá. Ela cresceu mais que um ano em Cachoeira, que foi quando ela começou com a Emeral.
Então, quando você começou, você teve o trabalho de atender os alunos?
Não.
E também ter, chamar outros professores?
Sim, outras professoras para fazer o curso, né?
Foi multiplicador, né? Isso. Você trouxe o seu conhecimento
e foi
multiplicador aqui.
Isso aí.
E chegou aí a fazer curso aqui, assim, o pessoal...
Sim, para a Secretaria de Educação, nós demos curso. Por exemplo, a Conceição fez curso conosco. Isso que estava tudo especializado.
Conceição fez conosco. Teve um grupo que saiu do Espírito Santo.
Sim, para fazer curso fora.
Fora.
Com bolsa de estudo.
E depois... Logo
pela Campanha Nacional de Educação dos Cegos, né?
Isso.
Então, houve curso em Salvador, houve curso em Belém do Pará, e também em São Paulo, a Dília também fez em São Paulo, depois de mim. As primeiras professoras foram assim. E curso de especialização para professores, nós temos um aqui lá no, na UFES, pela Secretaria de Educação, foi na UFES. Foi aí que essa pessoa se formou, Erundina, Jacira, Antônia foi salva por Jacira.
Joana
não. Eu não sei se Joana fez curso.
Não, não foi.
Ela
trabalhava
na biblioteca.
Isso.
Não sei se ela fez curso.
E foi logo depois ou demorou um tempo?
Demorou um tempo. A biblioteca Braille, eu organizei lá, no centenário de Helen Keller. Eu já esqueci que ano foi.
Eu comecei a estudar, quando você, no caso, você foi lá em casa me procurar, foi, eu tinha recém chegado de Belo Horizonte, 1974.
74, né?
É, aí a minha professora, a minha primeira professora foi a dona Dília.
Foi a Dília que te atendeu?
Foi a Dília. A Conceição passou a ser minha professora já nos anos 80.
A Conceição foi da biblioteca, não foi, não?
É, mas depois ela atendia também no Instituto de Educação, eu e a Fátima.
Ah, no Instituto de Educação, tem razão.
Isso, eu e a
você,
Fátima.
Você, Fátima, Gerri, estudaram no Instituto de Educação.
Isso, eu, Fátima e Gerri, a Conceição atendia, além da biblioteca, que ela trabalhava.
Você comentou do Instituto Braille, tinha alguma parceria com o Instituto?
Não, nada nenhuma. Eu só sabia que ele existia, né? E tanto é que eu fui procurar pelo Instituto Braille para saber o que, que existia. E lá no Instituto Braille tinha a professora, você conhecia a Maria de Lourdes?
Você conheceu a Lourdes?
É.
Não.
Eu conheci.
Ela não era professora.
Eu falava que era.
Ela ficou depois, quando eu era no Instituto de Educação. Ela, o Instituto Braille disse que mandou pedir uma professora em São Paulo. E aí, mandaram Maria de Lourdes, que ela era do Instituto Cegos de lá, mas ela não era professora. Então ela veio, não sei o que ela fazia lá no Instituto, eu também não sei se ela ensinava o braille, talvez algum aluno, não sei, eu também. Depois que eu fui lá conversar com ela, eu falei, bom, você já tem o ginásio e tudo, vamos fazer o curso de professora. Foi aí que eu coloquei ela no Instituto de Educação, que ela fez o curso de professora.
E os alunos, como é que vocês conseguem? Muitas das pessoas com deficiência ficavam em casa, né?
Sim.
É, né? Poucos iam para a escola. E como é que vocês alcançaram, assim? Igual esse Everaldo, né? Arneida e outros, né?
Sim.
Eles pediram para a escola algum...
Bom, onde eu sabia que tinha cego, eu ia procurar, tá? Eu ia procurar, já tem um cego que mora lá, não sei onde, eu ia procurar. Foi assim que eu fui juntando. As primeiras alunas, foram duas alunas, vieram de Nova Venécia. Lúcia e Luzia. Elas vieram de Nova Venécia, a mãe trouxe para ficar aqui para estudar. Elas estudavam na classe especial com o Gomes Carminho. E tinha ali mais uns 4 ou 5 alunos naquela classe.
Tinha a Regina, né? Tinha na série.
Então o pessoal que morava no interior tinha que vir para de alguma forma, da Grande Vitória?
Não, não tinha nada, não. No interior não tinha nada, não. Bom, começamos aqui, né? Depois que foi essa menina para Cachoeiro, que Everaldo morava em Castelo, e começou a estudar lá com ela. Mas eu não sei se tinha outros alunos cegos lá, não estou lembrada, mas acho que era só Everaldo e mais alguém. Não me lembro quem.
E tinha alguma lei, assim, uma...
Não.
Que amparava?
Não, assim? Não tinha nada, não.
Porque a questão da inclusão das pessoas com deficiência é recente, assim, né? A legislação, né? Tô falando.
É, eles estão dando o nome de inclusão. É. Eu nem acho que seja inclusão isso. Isso eu acho integração, não é inclusão. Você pega e joga lá para incluir.
A gente, eu particularmente, prefiro chamar de escolarização.
É.
Né?
É. Educação integrada, né?
É.
Mas eu não acho que seja isso.
Colocaram um nome aí.
Muito, muito esquisito. Acho que seja certo. Mas, em todo caso, hoje, né?
E lá na CEDOR teve alguém que apoiou assim, o trabalho?
Não.
O secretário?
Não.
Quem era o secretário de Educação na época?
Foi o educação,
porque,
passaram, né?
Porque hoje a gente, assim, o setor de educação especial é o último, o esquecido.
É o último dos últimos.
Dos últimos.
É.
O apoio é sempre um pouco menor.
É.
Talvez, eu acho que não é.
A sala que tem é a pior.
Uhum.
Então é assim, até hoje eu acho que ainda é assim. Eu acho que ainda é. Não sei, a Neira.
Sim, agora é a sala da AIE, né?
Então, mas sempre o setor, assim, o setor aquele grupo de profissionais que ficam nas secretarias de educação, seja na CEDU ou nas secretarias municipais, são sempre. Sobrou, manda lá para a educação especial.
Exatamente.
Entendeu?
É, quando, agora que eu quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu fui até a CEDU procurar o Centro de Educação Especial. Aí eu fui naquele lugar, na época, que era a sua sala, no final do corredor, aquela sala maior. Mudou tudo. Agora é uma sala pequena, assim, um monte de móveis, tudo empilhado. E um espaço muito pequeno mesmo.
Quem é que estava lá com o chefe?
Um tempo foi uma menina da Alvarenga.
Não sei. A última que eu soube foi a Glória Lupe.
Não, depois da Glória, Sônia Alvarenga. Veio a Sônia Alvarenga, ficou quase uns 10 anos. Agora ela está fazendo doutorado lá.
Sônia Alvarenga?
Isso.
E ela era da área de cegos?
Não, deficiência intelectual. No período dela, quem trabalhou com deficiência visual lá na secretaria foi a Luísa. Agora, recente, né?
Eu acho que é a Luísa que tá lá, foi isso.
É, a Luísa. Hoje até a... É outra, é Cirlei. Hoje é Cirlei, que atende pela deficiência visual, né?
Sim.
Além do CAP.
Sim.
Né? Além do CAP.
E a Luísa, quem Luísa é? Professora de séries, ela?
Não, bem, acho que não. A Cirlei é, hoje, né? Mas a Luísa que foi, eu acho que não era, não. Ela fez o curso que eu uma vez, uma certa vez, eu fui contratado pela CEDU para dar um curso. Agora já em 2007,
Sim.
2008. E ela fez o curso, ela coordenava e fazia o curso.
A CEDU que deu o curso?
Isso.
Aonde?
Foi pelo MEC, parceria com o MEC, foi lá na. Foi num hotel ali na da Alberto Simonader. Eu trabalhei com a baixa visão, né, que é a minha área de atuação, e dei a introdução, né?
Sim.
A introdução em baixa visão. Aí a Zaidez trabalhou com Braille, né? Outros. Teve uma professora de orientação e mobilidade da Fundação Dorina.
Ela veio de São Paulo?
Veio.
Para dar o curso?
Aham. Uhum. Mas na época, você comenta, você voltou, né? Você teve que formar uma equipe na CEDU?
Sim, mas demorou um pouco. Se você for lá na Secretaria de Educação, o serviço de cegos, que é de educação especial, né? Entrou foi criado, eu não sei te dizer o decreto que criou. Foi criado o serviço de educação excepcional, setor de deficientes visuais, deficientes mentais, né? Todos. Mas esse serviço, 2 anos após, a secretaria foi reestruturada e tiraram o serviço da estrutura. Quer dizer que durou 2 anos.
E você era coordenadora?
Era. Era, mas sem cargo, né?
Sim, sim.
É. Uhum.
Você era responsável, vamos
sim,
dizer.
Sim, é.
Pela toda a educação especial toda?
Sim.
Né?
Mas eu tinha uma professora de deficientes mentais também na equipe, uhum, e uma de deficientes auditivos na equipe, né?
O que eu tenho percebido hoje é que tem setor que divide as subcoordenações,
isso,
né, visual, isso, auditivo, isso. E tem lugares que não tem essa divisão, não. A divisão é por frente de trabalho, assim, formação,
sim,
convênio,
sim,
né?
É.
E tem uma pessoa que é responsável
geral, né?
Por uma área, assim, mas não tem uma coordenação, subcoordenação de área de deficiência.
Não é isso, nem coordenação, é a pessoa responsável.
É.
Responsável pelo setor de cegos, de deficientes mentais, de deficientes auditivos.
Porque, não sei se na época, mas hoje a gente não conhece da outra área, apesar de estar na educação especial, mas a gente não conhece a deficiência intelectual. O surdo não conhece a deficiência visual.
Cada um no seu quadrado. Né? Defende o seu.
E o trabalho com os outros setores, assim, né? Da Secretaria, você conseguia fazer um trabalho articulado? Ou era trabalho sozinho,
não,
né?
Isolado mesmo.
Isolado.
Depois, como eu estou te falando, depois esse serviço foi criado, que eu não sei o decreto nem a data, mas você pode pegar isso na Secretaria de Educação. Que lá, pelo menos o decreto eles devem ter, né? Ele foi criado e 2 anos após foi reestruturada a Secretaria de Educação e Serviço. Foi eliminado da estrutura.
Depois ele voltou?
Não. Acabou. Aí continua funcionando como hoje, né? Professor e tal, mas não, sem os cargos criados.
E não tinha uma coordenação, então não tinha uma, depois ficou sem um trabalho de coordenação?
Ficou na divisão de ensino, que era aquela vez ensino primário.
Foi diluído ali, né?
É, foi diluído ali.
E Santa, quando você se aposentou, quem no caso assumiu de imediato?
Ninguém, não.
Mas você chegou a trabalhar na escola, assim, como professora?
Não, eu atendia assim, esporadicamente, os alunos. Eu atendia domiciliar uma menina cega. Não sei se você conheceu a Cristina ali do... Não, né?
Conheci, a Cristina morreu.
Morreu. Ensino domiciliar. Eu atendia essa menina. E todo o cego que aparecia
a Martinha,
lá.
Martinha, né? Tinha a Martinha. Martinha não, a Sônia. A Sônia.
É, a Sônia.
Lá de Maruípe.
Ah, a Soninha, né?
Soninha, aí eu lembro que você atendia a Soninha, aí foi quando você indicou o Suzete. Porque já estava acostumado com a Sônia, né? Uhum. Aí você indicou o Suzete para estudar lá em Maruípe. Eu lembro que minha mãe tinha que pegar dois ônibus para me levar.
Você estudava onde antes? Lugar nenhum?
Eu fiquei um ano sem escola, porque lá no Irmã Maria Horta, ali na Praia do Campo, porque como a minha visão, eu tive o veíte, tinha tido uma queda por isso que eu tive visão, aí eu não enxergava mais no quadro, aí eu ficava só de castigo, não fazia dever, eu não enxergava. Aí eles começaram a me maltratar na escola, palmatória, que na época existia, né?
Beleza, hein?
Aí minha mãe me tirou da escola. Falou, não, ficou pra ela ser maltratada, ela vai ficar em casa. Aí me tirou. Aí eu perdi um ano. Aí foi quando, quer dizer, depois nós ficamos sabendo que ficou todo mundo assim, como ela conseguiu saber que, né, minha mãe ficou, como ela conseguiu saber que a minha filha estava fora da escola? Mas a dona Heleneida, lá do irmão Maria Horta, que era vizinha, ela foi na Secretaria de Educação e denunciou. Falou, né, que tinha acontecido isso, que a minha mãe tinha tirado da escola, tá? Aí foi que você foi atrás e me achou em casa.
Então era assim, era procurando mesmo.
Procurando mesmo. Tem aquela história engraçada, que eu nem sei se eu falei com a Neida, tinha casos horríveis, né? Por exemplo, eu fui lá na Vera. A Vera foi da classe especial aqui do Gomes Cardim. Aí a fundação, a Campanha Nacional dos Cegos, me mandou uma Kombi para recolher os alunos. Mas eu sofri por causa daquela Kombi. Porque na Secretaria de Educação eles achavam que a Kombi era deles. Então pegavam para ir para o supermercado, pegavam para viajar. Aí às vezes deixavam os alunos na mão. É horror. Não. Mas ela deu essa Kombi para o serviço de cegos. Da Campanha Nacional de Educação do Cego, que recolhia esses alunos, né, nos bairros, e vinha aqui para essa classe do Gomes Cardim. Só tinha aqui atendimento, né? Nessa classe do Gomes Cardim. E depois eu tinha um serviço itinerante, né? As crianças todas na escola comum, nas classes comuns, e aí o professor itinerante ia dar atendimento.
E eram muitos professores?
Não, sempre poucos. Sempre poucos.
Até hoje.
Pra atender todo mundo.
Até hoje. Tinha Geís em Vila Velha.
Geís, é.
Pra atender ali. O Ibis.
É.
Né? A Valéria. Essas são as primeiras.
Então,
né?
Então depois começou a espalhar um pouco. Você começou aqui na capital, Vitória.
Isso.
E depois, conforme o número de professores, foi espalhando.
Foi ampliando
para os outros municípios aqui, ainda da Grande Vitória, né?
Tudo da Grande Vitória. Depois teve essa menina que foi fazer o curso de Cachoeiro, e que onde é Veraldo Cabral, como eu fui na casa dele, lá em Castelo, atrás dele também, onde tinha um cego ali atrás. Né? A gracinha ele era, menina. Sabidinho. Aí foi matriculado em Cachoeiro, e ele vinha de Castelo para Cachoeiro, para estudar, em Sueli. Só que hoje isso aí fez o curso no Pará, casou e ficou lá em Belém. Mas ela chegou a trabalhar com o Everaldo.
Porque a Marta Baiense, ela trabalhou muitos anos aqui em Vitória e depois ela foi para Cachoeiro também.
Marta Baiense também.
É, porque ela era de Cachoeiro.
Era de Cachoeiro.
Eu lembro que uma época ela fez um encontro lá com um monte de cego lá em Cachoeiro, levou um monte de cego para lá, para se despedir.
Eu não soube mais dela, se ela trabalhou, chegou a trabalhar?
Ela estava trabalhando em Cachoeiro, depois ela se aposentou. Ah. Ela que implantou, né, parte da educação especial que existe na Cachoeira foi para a Marta Baiense.
Você comentou do atendimento itinerante, né?
Itinerante. Comecei a atender na escola, educação integrada, através dos professores itinerantes.
Eles iam mais de uma escola, né?
Ia.
Na semana, né?
Ia mais de uma escola.
E como é que era a recepção, assim?
Nas escolas? É. Bom, vou te contar a recepção da Flávia. A Flávia, nós colocamos no Jardim de Infância ali em Vila Velha. Era no Jardim de Infância, Flávia. E a Goiadilha foi lá conversar com a professora e tudo. A professora, tá bom, eu aceito, mas é a cruz que eu vou carregar. Eu aceito assim. Mas carregou a cruz.
Não, a relação não era muito boa, né?
Porque as professoras também não entendiam, né? As professoras das escolas não entendiam. Então você tinha que
pedir,
explicar tudo. Tinha umas que não aceitavam. A Vicara falou que ela ia aceitar, mas era cruz que ela ia carregar.
Tinha umas que chegavam em frente ao deficiente e choravam, porque não tinha estrutura.
É, tem também.
Psicológica, assim.
Você lembra de algum caso assim, teve que intervir, assim, um caso mais... a professora não aceitou e teve que às vezes deslocar o menino ou...
Não, isso aí não. Geralmente a gente fazia esse trabalho e tudo, elas não gostavam, mas aceitavam, porque não tinha outro jeito, né?
Aceitavam. E os meninos que tem um cego e baixa visão, né? Hoje a gente está em claro isso. Na época não era tão claro assim, né?
Não, mas baixa visão a gente usava. Eu apliquei muito a escala de Snelling. Você conhece a Arnelia Escala de Snelling?
Ah, não.
Para medir a visão?
Uhum.
Conhece, né?
Sim.
Nós aplicamos aqui em 7 mil alunos nas escolas.
E acharam bastante?
Achava bastante. Agora, cadê o oftalmologista para atender? Quem atendia de favor é a doutora Gilda Ariely. Atendia. Tá bom, né? Ele chegava perto do cérebro, ele chegava a tremer, coitado, de emoção. Mas ele atendia. Por isso que a gente conseguia encaminhar, ele atendia.
Mas aí o trabalho com baixa visão era diferente do cérebro?
Era. O de baixa visão, os professores faziam todo o material ampliado. Aí, conforme você via que ele ia perdendo a visão, tá, você já ia introduzir o braille, né? Porque ia precisar mesmo, né? Mas enquanto ele chegasse um pouquinho, não. Ia ser mesmo ampliado.
E além desse atendimento itinerante aqui na sala de aula, né, vamos dizer, tinha algum atendimento específico, orientação à mobilidade, outro, né?
Orientação à mobilidade nas escolas... Não, porque só tinha uma técnica em locomoção, tá? Mas nas escolas não dava para fazer, não. Só a própria professora.
Era a Maria Fé, né?
Maria Fé. Ela que deu locomoção para Zé também.
Ela que foi a primeira, né?
Foi.
Você conheceu a Maria Fé?
Não, quando eu conheci já era a Rosângela.
Não. A Rosângela veio depois. Não, Rosângela do CAP, né?
Isso.
Não, a Rosângela veio bem depois.
Bem depois, né? Então era. E esse atendimento de orientação à mobilidade era na CEDU?
Era a técnica de locomoção ficava na CEDU, era. Quer dizer, não tinha um cargo, não tinha nada. Sim. Trabalhava com professora comum.
E ela ia nas escolas,
função,
né?
Fazia essa função, Aí até ela reclamava muito, né, que era difícil, não tinha uma equipe, não tinha uma pessoa, um lugar para fazer uma entrevista, mas. Né?
Ela conseguiu. Ela atendia na escola e ela ia na casa.
Botou assim, certo pra andar, ele ia nas casas, né?
É, no bairro, nas casas.
Aí ela orientava o cérebro, ia no banco, escada rolante, isso tudo, né?
E para ensinar o Braille, esse aluno, ele que hoje ele voltava na escola, ele aprendia na...
Não, aprendia na hora da aula mesmo.
Na hora
da... O professor especial entrava na sala de aula, trabalhava junto ali.
E ele tirava algum tempo para ensinar o Braille?
Poderia também tirar para alguma coisa.
Ele tirava, no caso, no meu caso, assim, a Dina me tirava na hora do recreio, eu não tinha recreio. Ela pegava minha merenda, aí eu merendava e no período do recreio aí ela ficava comigo.
Aproveitava o recreio.
É, porque na sala de aula ela tinha que se dar atenção para mim. E para a Soninha.
É.
Né? E a Sônia tinha uma dificuldade muito grande de aprendizagem.
É.
Ela tinha muita dificuldade, então ela ficava muito com a Sônia. E como ela ia lá na escola só 3 vezes na semana, aí ela fazia assim.
Ah, Neide, você fez um curso de massagista no Senai?
Fiz.
Comigo lá?
Sim. Eu sou da turma de Everaldo, Vanderli.
Isso.
Uhum. Pô, a Gisela também, ela promovia esses cursos de profissionalização para a pessoa com deficiência.
Demos cursos de massagista.
Eu trabalhei muito tempo.
Massagem.
Estética e terapêutica.
Isso, terapêutica.
Mas isso para os alunos, que como se fosse um complemento.
Sim, é um curso de...
É como é que quando a gente já estava terminando a oitava série, assim, aí a gente procurava assim, telefonista, né, massagista, para a gente poder ter uma profissão, entendeu? Porque antigamente profissão de cego era telefonista, massagista e assessorista.
Câmera escura.
Massagista.
Câmera escura, né?
Câmera escura nós nunca demos, não. Nós demos de assessorista.
Nunca teve, não, o curso aqui.
Assessorista, lá no SESC. Foi no SESC, né?
Sim.
Assessorista.
No SENAC, ali na Beira-Mar.
No SENAC, no SENAC.
E o estágio foi naquele hotel lá na rua.
É. Isso. A gente dava os cursos profissionalizantes também para eles, dentro. Alguns, né?
Então, esses, por exemplo, esses alunos, tinham um aluno numa escola,
outro aluno na outra,
ou reunia? Tinha alguma escola, por exemplo, em Vila Velha numa determinada escola, isso. Em Cariacica numa determinada
escola, então, e outro dia numa determinada escola.
Então, havia uma tentativa de concentrar os alunos em uma determinada escola.
Se fosse possível, seria ótimo, né? Se tivesse 2 ou 3 na mesma escola, era ótimo, mas era difícil, né?
Difícil. Eu colocava de acordo com a necessidade. Por exemplo, no caso ali de Suzete Coendê, mesmo morando em Santa Lúcia, eu fiquei em Suzete Coendê porque era a escola que tinha condições de ter professor.
Já tinha um, né?
Então, no caso lá em Vila Velha, a Geisa, né, ficava na mesma escola, ela tinha outra pessoa falando também na escola, no Ives, né, tá.
Quer dizer, a professora com a máquina Braille, e pegava ônibus, ia um dia aqui, um dia ali, um dia lá, com aquela máquina danada, pesada, né,
a maioria ficou com problema no ombro.
Então, o material, vamos dizer que era...
O material era convênio da Secretaria de Educação. Sim. Dona Dorina mandava o material.
Não ficava na escola?
Não. Cada professor tinha a sua máquina. Um dia ela ia aqui, outro dia ela ia lá, outro dia ela ia lá. Ela tinha que carregar a máquina.
E nos outros dias, o aluno fazia como?
Na reglete. É porque, naquela época, assim, os alunos não tinham acesso à máquina. A máquina era só do professor.
Não, só do professor.
Só do professor. A gente era só a reglete. Então, cada um tinha seu reglete, seu soroban, e a professora tinha máquina. Aí ela fazia o material.
Na escola que ela ia, ela carregava a máquina. Chegava lá, batia a prova, né? Fazia transcrição.
E fora esse dia que ela estava lá, o aluno ficava, a criança,
ficava na sala.
Na sala ali.
Sala de recurso.
E tinha algum atendimento, a gente chama de atendimento clínico? Você comentou do oftalmologista.
O oftalmologista que a gente caminhava, ele atendia de favor. Doutora Gil Barbieri, ele atendeu muito o nosso aluno, de graça, né? Mas atendeu. Mas não tinha, né?
Estimulação precoce?
Não, estimulação precoce. Depois, até eu fiz o curso lá na PUC em São Paulo, de estimulação precoce. Mas não, não, atendimento assim específico,
né? Psicólogo, né? Assim. Alguns lugares existem hoje uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, né?
Sim,
assistente social, psicólogo, existia isso?
Não, tinha não.
Nada disso.
Porque é um trabalho importante para complementar na educação especial, né?
Não tinha. O oftalmologista, ele atendia de favor. E as professoras, com a máquina.
Depois
o
doutor Ricardo Córdoba também começou a atender.
Não.
Não?
Doutor Ricardo, não. Doutor Ricardo, olha só, Everaldo esteve lá com o doutor Ricardo.
Não, eu também. Quem? A Fátima, eu atendi.
Mas Fátima, ela já conhecia desde que de resplendor que ele trabalhou lá.
Então, eu também já atendia.
E esses professores, a relação com vocês aqui da CEDOA, era tranquila assim?
Sim, era tranquila.
Eles tinham alguma dúvida, procuravam vocês, né? Ou era um pouco...
Você fala do pessoal que trabalhava na CEDOA?
É, a relação da coordenação do CEDU com os professores nas escolas, assim, né?
Sim.
Esses professores que iam com a máquina Braille, por exemplo. Assim.
Sim.
A relação deles era... Porque às vezes a gente percebe que esses professores têm uma certa resistência com o setor de educação, né? Especial.
Sim. É, essa resistência tem mesmo, né?
Que ele, sempre teve.
Meio que ele achava que a gente acha que a gente quer às vezes controlar, né? Ou vigiar o trabalho dele, né?
É igual essa situação que antigamente acontecia e hoje você vê que continua acontecendo. Você vai numa escola que tem um aluno com deficiência e tem um professor que dá o atendimento, né, o apoio. Aí a escola, ele nomeia aquele aluno como aluno do professor de educação especial, não como aluno da escola. Ó, sua professora chegou. Eu nunca era aluna da professora de sala, eu era aluna da professora Adília, da professora Jacira.
Mas quando elas não estavam lá, você ficava na sua sala.
Eu ficava na sala.
Mas o que acontece...
Eu botava o pé na escola, eu mudava de professor.
Mas o que acontece, às vezes, é que o próprio professor de educação especial não vê muito bem o setor de educação especial, sabe? Assim, o próprio, não estou falando nem do professor regente, não, do professor da sala de aula. Estou falando do professor
da educação especial.
Né? Há uma certa alguns, como eu falei, entendem que a gente quer controlar o trabalho dele, né?
Sim, tem isso também.
E aí, às vezes, não, a informação...
Às vezes, a professora da classe comum não gosta muito da escola, a professora especial lá na sala dela, né? Não gosta muito, né? Tem uns que...
Se sente acomodada, né?
E
essa questão também de apoio, assim, familiar, eu lembro que tudo era com Giselda.
Que era agora, como é que era o apoio das famílias, assim, né? Como que esse trabalho com a família, né? Como é que você fazia para... Às vezes dá para convencer, né?
Para convencer, né? Quando a gente sabia que tinha uma criança cega, a gente ia atrás, né? Ia, assim, nas escolas também, esse teste nós aplicamos também. Localizamos até filhos de professora que trabalhavam lá. O próprio filho dela não estava enxergando, essa professora também não sabia. É um caso.
E a família aceitava bem levar o seu filho para a escola?
Não.
Ela, como é que...
Depende muito da família, né? Porque tinha uma família ali no Rio Marinho, menina. O pai mandou um recado para mim que ele estava me esperando lá com revólver. Que queria botar os filhos na escola, porque os filhos tirando esmola ganhava mais. É isso aí. Depende da família, né?
Mas tinha família...
Tinha família que aceitava bem.
Porque uma coisa importante é a educação dar autonomia para a pessoa, né?
Sim, claro.
E a...
Mas tinha uns sérios que tiravam esmola, então eles não queriam que fosse para a escola. Não, o sério não vai tirar meus filhos, não. Como é que nós vamos fazer? Eu não queria que fosse para a escola. Aí o pai um dia mandou um recado que estava esperando lá com o
Mas havia uma diferença entre os alunos do interior e os alunos aqui da Grande Vitória, assim, uma família, né? Forma de receber?
Não, os alunos do interior. Porque só mesmo no interior só teve essa professora de Cachoeiro, né?
Uhum.
Porque Veraldo foi o primeiro aluno dela. Lá não tinha problema, não. Mas outros interiores não tinha professora, não tinha ninguém. Só aqui na capital mesmo, dos bairros, né? Não tinha essa Kombi que a campanha de educação mandou, da Lucélio, lá de Dona Dorinha, e que recolhia os alunos também, para trazer para cá.
Porque a LBA surgiu bem depois, né?
LBA?
É.
Da assistência, acho que é.
Não tinha nada para LBA, não.
Não. Não. A LBA começou depois, na época da Luciana e da Lucileide, que tinha Kombi, que atendia elas, pegava, levava para a escola. Elas tinham, a LBA, ela pegava a Ângela lá no São Pedro, que na época São Pedro era invasão, né?
E quando não conseguia, os alunos iam de ônibus? Não conseguiu.
Não, de ônibus não.
Não.
Não, de ônibus não via ninguém. E criança, né?
Sempre próximo então da escola, sempre próximo da casa.
Sim, ou próximo da casa, ou então tinha essa Kombi que trazia para essa sala aqui do grupo escolar Gomes Cardinho. No início, né?
E se o aluno tivesse outra deficiência, assim, além da deficiência visual?
Pois é.
É. Ele...
Que é um pouco de deficiência mental, né?
É, que a gente chamaria deficiência múltipla.
É, deficiência mental. De cego, surdo, não tinha mesmo. Mas tinha com deficiência mental. Ah, eu fazia o que podia, né? Uma coisinha assim.
Mas às vezes às vezes a pessoa era cega e tinha autismo, assim, né? O cego, e vocês atendiam também?
Não pegamos aluno autista, mas não pegamos. Não. Acho que autismo está mais na moda agora.
E com deficiência intelectual? Além
tinha de setor de deficiências mentais que atendia.
Então era mas quando tinha mais de uma deficiência?
Isso.
Né, era quem atendia, então era o setor de... a parte, né, de deficiência intelectual. Se esse era cego e tinha deficiência intelectual, por exemplo,
isso.
Era a equipe de deficiência intelectual? Ou a gente, né?
Não, era o próprio professor de cegos que atendia.
Que atendia.
É.
Então ele tinha que ter uma habilidade.
Sim.
Também.
É.
Porque há uma diferença,
mas
né?
Eram poucos, né?
É. Mas geralmente sempre tinha um pouquinho de deficiência mental, né? Por causa da cegueira também. Mas tinha mais dificuldade.
É, por exemplo, Douglas, lá no Suzete tinha eu, tinha a Sônia e tinha a Martinha. A Marta, ela tinha paralisia cerebral. Aí ela tinha um problema muito sério de fala, né? Ela tinha aqueles sagmas assim.
Uhum.
E ela... ficava na cadeira de roda, então a cadeira dela era uma cadeira que prendia ela, porque quando ela dava aquele estado, ela podia cair. E aí o que aconteceu? Ela não tinha a Jacira Gadilha lá atender eu, né, e a Soninha. Aí no caso dela, quem atendia ela era a própria mãe. A mãe dela se matriculou na escola, como a mãe dela não tinha estudo, e ela morava ali perto de Suzete, aí a dona Onésima. Se matriculou na escola.
Estudava também.
Estudava, né? Junto com a filha, para a filha poder estudar.
Trabalho difícil, né?
Bastante.
E como é que era a orientação para as escolas, para a família? Assim, tinha algum produziam algum documento assim, de orientação? Porque esse professor estaria lá um ou dois dias, né?
É. Mas no documento não tinha, não. Era o próprio professor. Que orientava, né? A aceitação da professora da classe comum, que não era muito fácil também, né? Mas acabava aceitando.
Para esse professor de sala de aula, teve alguma formação?
Não.
Chegou a acontecer?
Não. Só tive a orientação da professora, que ia lá, conversava, orientava, falava com a professora de sala comum. Né? Era assim.
E quanto tempo você ficou na Seduf, Giselda? Mais ou menos. Você falou 67 com esse trabalho, né?
68, eu fiz essa semana do excepcional, com essa exposição, tudo que falou na divulgação do.
Tem quantos anos você se aposentou?
Eu fiquei
'Porque quando eu fui para o Rio Grande do Sul, você já estava aposentado.
Já estava, né?
Já.
Mas você começou, que você falou que antes da parte de educação especial, você já estava na SEDU.
Já estava. Né?
Então, esse,
eu fui fazer o curso, já era professora do estado.
Então, quer dizer que você ficou trabalhando com a educação especial de 68 a 95.
Exatamente. Né? Acho que foi 95, não, foi 85.
85?
Eu acho que sim, foi 85.
Ah.
Eu já era professora.
Olha só, Sandra, eu acho que não foi 85, não, sabe por quê? Quando eu estava no Instituto de Educação, fazendo magistério, em 88, quando meu pai morreu, foi aquela situação que a Fátima ia fazer a administração e eles não queriam deixar fazer o magistério. E aí eu procurei lá a SEDU. Então isso foi em 88. Meu pai morreu em 88. Foi a época que eu comecei a fazer magistério, em 87. Você ainda estava trabalhando.
Estava.
Então está mais para ser na década de 90, né?
Eu acho que foi em 95 mesmo.
Porque dá mais ou menos 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos. E qual a diferença assim, do final, né? Da parte de 80, 90 para quando você começou?
Muita diferença. Melhorou muito mesmo.
Tinha mais professor.
Mais alunos,
mais material.
Uma coisa, não sei se você. Falar um pouquinho do porquê você se interessou pela educação especial.
Pois me interessei pela educação de sete. Como eu estou te dizendo, eu trabalhava na Secretaria de Educação, no setor de orientação e pesquisas pedagógicas. E apareceu um formulário lá, acho que eles mandavam para ver se tinha algum professor que se inscrevia. Aí eu achei aquele formulário lá, me interessei. Preenchi o formulário e mandei para São Paulo.
E você tinha algum contato antes?
Nada.
Nunca tinha conhecido o Sérgio.
Nada.
Engraçado, interessante.
A Dília falava que isso para mim não era profissão, era destino. Mas isso para você não é profissão, não é destino.
Foi destino.
E o curso que você fez lá?
Foi de um ano.
Foi de um ano. Ele como é que eu posso dizer? E foi, você acha que foi bom para você iniciar o trabalho, assim, ele foi, como é que você avaliou?
Foi muito bom, foi sim.
Você lembra algum professor?
Lembro. Você queria saber o nome?
Caso você lembre, né? Você falou da Dorina, ela fazendo
coisa. Não, a Dorina não dava aula, não. Tinha o professor de braille.
Vocês chegaram a fazer estágio na época do curso lá no Patico?
Fiz estudo.
Mas foi no Patico ou foi na Fundação?
Fazia estágio na biblioteca, fiz estágio nas escolas também. Tinha um aluno, o primeiro aluno meu se chamou José Luiz. Lá em Aricanduva, eu atendi a ele. Fizemos estágio nas escolas, sim. Fazia estágio no Instituto Padre Chico também, com os alunos lá, dava aula no Instituto Padre Chico.
Então, o Padre Chico não era só internato, ele era escola também, né?
Era escola, mas os meninos eram os capetas, né? Professora, a senhora é Santos ou Coríntia? E agora, minha filha? Deixava a gente em casa da nossa. Professora, é verdade que já tem carro para cego dirigir?
Está quase chegando lá. Hoje.
É. Quando eu crescer, eu vou ser motorista. Eu falei, você vai ser mais cego do que é agora. Eles eram terríveis.
E assim, do que você acompanha depois que se aposentou, o que você vê da educação assim, de pessoas com deficiência, né, visual?
Você acha assim, se progrediu atualmente? Eu acho que não está muito bom ainda não, sabe? Eu acho que não está não. Você acha? O que você acha?
Não, acho que precisa melhorar muito. Hein?
Precisa melhorar muito. Muito mesmo.
A forma de olhar a deficiência ainda precisa ser revista nas escolas, né?
Foram 30 anos da sua época até agora, né? Eu acho que temos que viver mais 30 anos para ver a coisa melhorar.
Mas eu acho que nunca vai ser, Neida. Porque o que se fala, o mundo foi feito para quem enxerga.
O mundo foi feito para os iguais.
Fala-se, né? Então, o cego é sempre uma coisa diferente, né?
Uhum.
Que a maioria... Só o dia que o cego for a maioria, né? Talvez, melhore, né? Mas Deus me livre.
É porque hoje já está iniciando, né?
É.
Uma nova forma de olhar a deficiência,
Sim.
que a deficiência não
Sim.
é da pessoa.
Não.
Mas da sociedade, assim, né?
Certo. Falta esclarecimento da sociedade. Mas diz que o melhor esclarecimento da sociedade é um cego bem adaptado. Ele mesmo que esclarece. Não sei se você concorda.
Sim.
Um cego bem adaptado, um cego. Ele é o melhor para esclarecer a comunidade. Agora tem cego que.
O negócio é dar autonomia ao cego para ele mudar para as próprias pernas.
Esse trabalho que você cita, assim, que começou desde o começo com a integração, é um trabalho de. Como não teve escola especial.
Não.
Né? Então eu. Eu vejo que ele tem importância hoje.
Tem. Né? Porque eu comecei logo com educação integrada, que hoje fala que é
inclusão.
Inclusão, é.
Porque em outros lugares sempre teve uma escola especial.
É. Não.
Né? O São Rafael lá em Belo Horizonte, o IBC.
O Padre Chico. Lá em Porto Alegre tem Sim. o Santa Luzia.
Então foi um trabalho. Quer dizer, você já começou...
Comecei já com a integração.
Aí as pessoas até, quando eu comento que nunca teve escola especial aqui no Espírito Santo, eles ficam, o pessoal de fora, né, ficam abismados.
Não, nunca teve escola especial para cegos, não.
A Giselda, ela tinha um olhar muito...
Para frente,
né? Para frente, né? Para frente mesmo.
É.
Eu lembro que há muitos anos atrás... logo que começou os aparelhos de celular, que era aquele grandão, eu lembro uma frase que você me falou, daqui a uns anos as pessoas não vão mais se comunicar, vão estar igual um zumbi assim, ó. Ninguém se comunica, só ali ó, de ouvido ligado ali nesse aparelho, isso aí vai evoluir. E hoje em dia você vai na rua, você
todo
vai pedir uma informação à pessoa, a pessoa tá ali, ó, igual um zumbi andando com aquele celular.
Parece que tá falando sozinho.
Aí eu lembro muito o que ela falou, isso tem muitos anos.
Uma coisa importante, e a tecnologia, assim, naquela época? Que hoje a gente tem, né, o computador. Tem, assim, é um outro ganho, né, mas assim, na época, não, o DOSVOX é de 91. 93,
né? 93. Das voltas aqui em Vitória foi, eu acho, 96.
O acesso, como é que dava acesso ao livro, assim, né? Ao currículo?
Ah, você fala em braille? Os livros em braille, a dona Dorinda mandava, né? A Fundação fornecia. Livros didáticos, tudo.
Mas chegava logo, demorava para chegar? Chegava num tempo adequado. Assim.
Agora, o livro didático mesmo, que a escola usa um livro, né? O problema é esse também.
A professora que fazia a concessão,
batia,
a professora marcava a matéria do livro, né? Que a gente não estudava, dava tempo de estudar todo o livro, né? Porque o braille, Aí a professora batia, a professora, né, de Braille batia aquele material e a gente fazia. Às vezes batia só os exercícios, textos, essas coisas.
O livro didático era muito difícil, porque cada escola usa um.
Ela lia, então, a gente usava muito gravador.
Não tinha, assim, de forma geral, o livro em Braille. Sim. Era a produção da escola.
A professora que batia, a professora especial que batia.
A gente tinha na biblioteca, assim, romances que vinha. Aí a gente ia lá, queria ler um romance, alguma coisa, né?
A biblioteca não tem muito tempo também, não. Que era aquela sessão da biblioteca, fui eu que coloquei, estou te dizendo. Foi no centenário de Helen Keller. Nós inauguramos naquela parte.
Centenário de Helen Keller foi que ano?
Essa ideia já me esqueci. Ela morreu em 1800.
E da forma... E esse trabalho chegou, por exemplo, algum jornal, assim?
Sim.
Alguma televisão, rádio, né?
Sim. Chegou, houve divulgação, sim, porque durante a semana decepcional, a gente promovia palestras, né? Já Luiz, não tá aí não? Tá trancada não, amigo. Trancada não.
Oi, sou eu.
Ah, é o homem que está chegando lá.
Deixa eu só tirar a mochila daqui.
Está chegando aí nas viagens.
A ambulância trouxe.
Oi, boa noite.
Boa noite. Vou descosto para ler melhor. Olha os pezinhos.
Vai de ré, cuidado com os pezinhos. Cadeira pesada.
Cuidado.
Ah, é.
Encostar aqui. Nossa, eu estou vendo que lá fora está frio, viu?
Nossa, eu estou suando.
Esse aí é meu cunhado, e ele está fazendo hemodiálise. E essa aqui é a cuidadora dele. Desculpa guardar seu nome, menino.
Adriana.
Tão fácil.
Nossa, Adriana é tão fácil.
Adriana.
E vão andando lá?
Vão, você consegue?
Vinícius vai também.
Não, Vinícius, a ambulância trouxe nós.
Quê?
Ambulância.
O quê?
É, não sei o que aconteceu, não. Deixa eu colocar a mochila lá.
É mesmo?
É.
Problema, ué.
E
o Vinícius
não foi buscar, não, né?
Foi não.
E a
mulher
ficou lá esperando?
Não, terminou aí, porque ela voltou pra lá de
novo. Não, sim. Foi bom, né?
Ele disse que ia lá buscar ele.
Ah. Ah. Zelda?
Foi.
Pra gente finalizar. Ah. Você teria alguma coisa para acrescentar?
Meu Deus, José.
Alguma coisa que a gente esqueceu?
Ai, já tá andando, que legal. Devagar tá andando. Que bacana, né? A perna tá fortalecendo.
Certo.
Eu vim aqui da outra vez, eu não tava nem levantando.
Que bom. Bem, alguma coisa a acrescentar? Tem algum destaque que você queria fazer?
Você quer acrescentar,
acrescentar alguma coisa?
Tudo que foi falado? Claro. Alguma coisa assim?
Acho que não deu para você aproveitar alguma coisa, assim, no início?
Deu, bastante.
Deu?
Deu. Eu queria agradecer muito, sabe?
Não, você não tem que agradecer. Todos, é que hoje também eu não estou muito bem. Aqui está uma confusão também por causa dele. Eu não estou com a cabeça muito boa. Mas eu
estou
à sua disposição. Você pode levar o telefone daqui,
ó,
se precisar, você pode telefonar. Sabe?
Você é do Espírito Santo mesmo,
Marcelo?
Você é do Espírito Santo
mesmo? Sou.
Sou capixaba. Capixaba da Diego?
E você é formado
família,
em.
Família Pelissari.
Em pedagogia?
Eu fiz um curso de especialização equivalente, fiz em Belo Horizonte. É um curso que era um convênio Brasil-Estados Unidos, a nível de universidade. Mas eu fiz em Belo Horizonte.
É que é equivalente ao curso de pedagogia aqui.
É.
Tá bom, então. Né?
Aí você assina aqui? Você
eu assino, não sei se hoje eu vou colocar a cabeça muito boa.
Tô.